Serei particularmente original relativamente a qualquer político, dizendo que sempre que um político é preso, todos os políticos têm ficam envergonhados. Agora, uma coisa que eu lhe garanto, ficaria muitíssimo mais envergonhado que houvesse alguém que, sendo suspeito da prática de um crime, não fosse devidamente investigado e, se fosse o caso, seja detido em prisão preventiva ou em condenação penal. Isso envergonhar-me-ia muito mais. Aquilo que me dá confiança no nosso país é que nós vemos num país onde, se algum político cometer alguma ilegalidade, nós temos autoridades judiciárias que agem com total autonomia, que julgam com total independência e onde, portanto, ninguém está acima da lei. E não é pelo facto de ser Primeiro-Ministro, Ministro, Secretário de Estado, Presidente de Câmara, Vereador, Presidente de Junta, o que for, que se alguém cometer uma ilegalidade, não é chamado às suas responsabilidades. E aquilo que nos compete enquanto políticos não é chorarmos a dizer que estamos envergonhados, é dar à Polícia Judiciária meios para a Polícia Judiciária investigar e atuar prontamente contra quem quer que seja. Seja o Presidente da Câmara de Espinho, seja o Primeiro-Ministro, ou seja o Senhor Deputado. É contra quem for. E isso é que eu acho que é absolutamente essencial assegurar. Quanto à senhora doutora Rita Marques. Quanto à senhora doutora Rita Marques, não me revejo naquela atitude. E se o senhor deputado tem 99%, eu tenho 99,9%, porque admito que haja sempre 0,1% das possibilidades da minha interpretação jurídica não está certa. O que eu fiz, quando li a notícia, foi pedir ao Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros para falar à doutora Rita Marques, chamando a atenção para as limitações legais existentes, perguntando-lhe se ela tinha atribuído algum benefício de natureza contratual, seja de natureza fiscal, seja de incentivo financeiro, se tinha praticado algum ato relativamente àquela empresa, e ela entendeu, como tornou público, que estava a coberto da lei. Não é a interpretação que eu faço, vejo que não é a sua interpretação. Bom, as autoridades competentes farão a interpretação que bem entenderem. Do ponto de vista daquilo que designou a ética republicana, não tenho a menor das dúvidas que não corresponde à ética republicana alguém sair do governo e ir exercer funções numa empresa relativamente à qual agiu diretamente. Bom, por fim, relativamente à Ministra da Agricultura, ela própria já fez um comunicado dizendo que não tinha conhecimento do envolvimento da Secretaria de Estado em nenhum processo, e eu, como lhe disse há uma semana, e não tenho até agora nenhum motivo para dizer o contrário, o que a Secretaria de Estado não me disse a mim, mas disse às pessoas que do meu gabinete falaram com ela na manhã do debate, que por a conta em que é co-titular não passou nenhum daquele dinheiro. É o que ela diz, eu não tenho meios de verificar se sim ou se não, é o que eu sei. Se não é assim, olha, de qualquer forma, ela entendeu demitiu-se e as autoridades judiciárias verificarão se é verdade ou se é falso. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Na sequência dessa resposta, e na qual concordo, acho que legalmente é impossível, ou muito perto do impossível, acreditar que estamos a coberto da legalidade, pergunto-lhe se o seu Governo está disponível para revogar os benefícios fiscais que foram atribuídos à empresa para que agora vai trabalhar Rita Marques. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu acho que não devemos retirar ilações sobre a validade de atos praticados, que, do que eu tenha conhecimento, não há, por parte do Dr. Rita Marques, qualquer benefício fiscal que tenha sido atribuído àquela empresa, nem estabeleço qualquer correlação entre uma situação e outra. Quem conheça o hotel, quem conheça aquela unidade, não me parece inverosímil que lhe seja atribuída a utilidade turística. E, portanto, não estabeleço uma relação entre uma coisa e outra. Há uma coisa que eu digo, e isso é o que me compete avaliar, que é relativamente ao comportamento da pessoa que serviu neste governo e no governo anterior como Secretário de Estado do Turismo, aquilo que fez, do meu ponto de vista, é ilegal e não corresponde àquilo que o meu entendimento da ética republicana. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem de novo o direito, o uso da palavra, o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há uma coisa que sabemos hoje, não obstante os desenvolvimentos que a TAP vai ter. Sabemos que a TAP mentiu ao regulador financeiro na comunicação que fez ao dizer que a ex-secretária de Estado teria saído por vontade própria. Isso já sabemos. De tal forma sabemos que arriscamos pagar com o nosso dinheiro uma multa de 5 milhões de euros por incompetência governamental. Mas sabemos também, porque Fernando Medina esteve nesta casa na sexta-feira passada, que a indemnização foi paga sem autorização do Ministério das Finanças. Hoje soubemos também que, no meio de muitas outras coisas, há um cheque de 450 euros para diretores da TAP pagos para se deslocar. E sabemos que temos a pagar 1,2 milhões por mês por aviões avariados. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que há uma pergunta que os portugueses todos fazem. É que hoje, com a TAP nacionalizada ou com capital maioritário do Estado, a responsabilidade da TAP é sua e do seu governo. E, portanto, mentir ao regulador, fingir ou criar um artifício sobre saídas para pagar indemnizações, à revelia do Ministério das Finanças e do Ministro das Finanças. E, portanto, eu acho que há uma pergunta que todos fazemos. Se isto é mesmo assim, como é que mantém a confiança nesta administração? Como é que mantém a confiança numa administração que mente ao regulador, que mente aos portugueses, que mente ao seu Ministro das Finanças, que o mente assim e que é uma vergonha para nós todos hoje? É uma vergonha. A sugar-nos dinheiro atrás de dinheiro, dinheiro dos nossos impostos. E pergunto-lhe, até quando vamos assistir penosamente a esta administração da TAP a desfazer-se aos bocados atrás de comissões de inquérito com o seu aval? Porque no fim, Sr. Primeiro-Ministro, a responsabilidade vai ter um nome. Já não é do Ministro que ia estar cá, mas já não está, que ia estar ali, também já não está. A responsabilidade vai ser sua, enquanto Primeiro-Ministro. É tempo de pormos a administração da TAP onde ela deve estar, na rua. Obrigado. Bem.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Nós estamos numa fase do processo de alienação total ou parcial da participação do Estado na TAP, que é particularmente importante, e, portanto, é útil e necessário que a empresa tenha a maior estabilidade possível. São conhecidas as razões pelas quais houve a intervenção na TAP, e eu acho que a função do acionista-Estado relativamente à administração não é participar e substituir-se à administração nos atos da gestão do dia-a-dia. É avaliar resultados. Brevemente teremos as contas relativas ao ano passado, está a decorrer este processo, e relativamente a atos de gestão isolados que possam ser danosos do interesse público ou que sejam violadores das leis, há mecanismos próprios para agir relativamente a esses. Se a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários considera que houve uma violação das obrigações para com a entidade, tem as formas de agir consequentemente. Se houve alguma ilegalidade, como sabe, quer o Sr. Ministro das Finanças, quer o Sr. anterior Ministro das Infraestruturas e Habitação, determinaram à Inspeção-Geral de Finanças que houvesse uma auditoria de legalidade à gestão da TAP. O Bloco de Esquerda promoveu a realização de uma comissão de inquérito que, tanto quanto verifiquei, foi viabilizada pela maioria parlamentar para que a Assembleia possa proceder à Comissão Parlamentar sobre a gestão e a tutela da TAP. Pronto, eu acho que é isso que deve correr, senão as instituições funcionarem normalmente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, queria colocar-lhe ainda uma questão sobre os professores. Há professores em greve no país todo, há milhões de famílias sem aulas neste momento que não sabem onde deixar os filhos e todos sabemos os problemas. Os problemas que o seu governo procurou e promoveu e prometeu resolver. A baixa remuneração dos professores que se vê em situação absolutamente diferenciada face a outros setores profissionais. O facto de não terem apoios quando são colocados a centenas de quilómetros da sua casa, tendo que pagar às vezes situações onde o poder de compra é 3 ou 4 vezes mais e quase não têm dinheiro para pagar o apartamento onde têm que viver ou a casa de família que têm que ter. A municipalização que promoveu ou que está a promover do ensino neste momento para desresponsabilizar o governo e o facto de serem das carreiras mais penalizadas hoje da administração pública mostra bem a ineficácia do seu Ministro da Educação. mas sobretudo a ineficácia das políticas do Governo nesta matéria. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei quanto tempo acha que podemos ficar sem aulas no país todo. Quanto tempo podemos mais aguentar de greves nas escolas e de professores a manifestarem-se legitimamente à porta das escolas. Mas sei que milhões querem que resolva o problema. E, infelizmente, o seu Governo continua sem o conseguir resolver. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, eu não vou falar sobre o passado, mas a carreira dos professores foi descongelada em 2018. Desde 2018 até agora, a carreira tem estado permanentemente descongelada. 98,5% dos professores já progrediu pelo menos um escalão, e destes, 90% já progrediram mesmo dois escalões. Nós, neste momento, já temos 16% dos professores no topo da carreira e 36% nos três últimos escalões da carreira. Se comparar esta realidade com a realidade anterior a esta governação, vai ver a gigantesca diferença. E vai, Sr. Deputado, um pormenor. A municipalização nada tem a ver com os professores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está de novo no uso da palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega. Faça favor.
Como o Sr. Primeiro-Ministro já não tem tempo a responder, eu vou me abster de ataques políticos mais violentos e vou questionar legitimamente sobre algo que espero que na próxima ronda de questões possa responder. Sr. Primeiro-Ministro, todos sabemos que há um problema sério e, como referiu há pouco, no nosso sistema, que é político e jurídico ao mesmo tempo. A falta de fiscalização dos membros do Governo quando são nomeados para os cargos. Foi já questionado sobre isso e o Sr. Primeiro-Ministro admitiu uma hipótese ou uma possibilidade que terá comunicado ao Presidente da República e que não sabemos qual é o modelo que propõe até este momento. Mas pergunto-lhe se o Partido Socialista está disponível para um modelo em que, ao mesmo tempo que são apresentados ao Sr. Presidente da República, tem que haver audições obrigatórias parlamentares para todos os ministros e secretários de Estado. E que, inclusivamente, o Parlamento possa ter poder de veto sobre essas nomeações. O que não fica bem, Sr. Primeiro-Ministro, é o Sr. Primeiro-Ministro desresponsabilizar-se do seu poder e querer mandar para o Presidente da República um poder e uma responsabilidade que é sua. Independentemente do texto constitucional que temos hoje, a prática política, desde há décadas, tem sido da responsabilidade do Primeiro-Ministro na escolha dos seus nomeados. E sabe, Sr. Primeiro-Ministro, quando quer mandar para o Presidente da República, ou para o Parlamento, ou para outros quaisquer essa responsabilidade, isso não mostra coragem nenhuma. Isso mostra cobardia e mostra receio, porque nem consegue nomear secretários de Estado e ministros que sejam à prova de bala para o escrutínio público. E poupava-nos estes embaraços mês após mês, dia após dia, semana após semana, secretários de Estado e ministros demitidos. Era um passo mais pela transparência, mesmo que demorasse um pouco mais a formar governo. E era um grande passo para Portugal. Muito obrigado.
Passamos agora às questões a serem colocadas pelo PCP e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Os trabalhadores iniciam um novo ano já a perder, depois de perderem um salário em 2022 devido à inflação. Uma perda real do poder de compra dos salários e pensões que prossegue em 2023 por imposição do Governo. Para uma ampla maioria, a vida piorou, mas há uma minoria que inicia o novo ano com enormes vantagens. Os grupos económicos, que ao longo de 2022 obtiveram lucros obscenos à custa do empobrecimento de quem cria a riqueza e vive do seu trabalho. Exatamente. Pagamos mais 20,6% pelo pão e cereais, mais 21,1% pela carne, mais 29,6% pelo leite, queijo e ovos, mais 24,9% pelos produtos hortícolas. O que pagamos a mais está a ir para os lucros da grande distribuição. Só a Sonae e a Jerónimo Martins aumentaram em 30% os seus lucros. Veja-se as portagens. Ao invés de travar o aumento de portagens e de fixar a sua atualização no valor máximo equivalente ao do ano passado, o Governo não só decide aumentar as portagens em 4,9%, como decide ainda transferir 140 milhões de euros às concessionárias das autoestradas e dos pontes, que se somam aos 1.400 milhões